A instituição fiscal independente está lançando hoje um primeiro estudo ou uma nota técnica sobre a PEC da Previdência, a PEC 6 de 2019. Sobre este assunto, temos na linha agora, para conversar conosco, o diretor executivo da IFE, o economista Felipe Salto. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde aos ouvintes.
Felipe, quais são essas primeiras impressões que a IFE tem a respeito dessa proposta?
Olha, Jefferson, nós publicamos hoje a nota técnica número 27, que está disponível para acesso público agora no nosso site. Basta digitar IFI no site de pesquisa, vai o primeiro link direcionar já para as nossas publicações. Nessa nota número 27, nós estamos expondo quais são os principais 12 pontos tratados pela PEC da Previdência, chamada PEC da Previdência, que é a PEC número 3. Essa proposta da emenda à Constituição, ela trata de um ponto importantíssimo, que é a questão da idade mínima, a fixação da idade mínima, e traz uma inovação, que é a adoção de alíquotas progressivas, tanto para o regime próprio dos servidores, quanto para o regime geral da Previdência. Também há alterações nos benefícios sociais, o abono salarial e o benefício de prestação continuada. O que nós estamos fazendo, então, nesse primeiro trabalho divulgado, é assinado pelos três diretores da IFE, é divulgar um resumo, uma avaliação geral desses 12 pontos, e a partir de amanhã nós vamos começar a publicar outros estudos e notas técnicas detalhando a questão do impacto de cada medida. Independentemente se você pode ser a favor ou contra cada uma das medidas, é importante que a instituição fiscal independente, seguindo aquilo que está a lei que cria a instituição, que é a Resolução 42 de 2016, possa mostrar aos parlamentares e à sociedade os custos de cada medida e os resultados também de cada medida. O que se espera é que haja um benefício fiscal importante ao longo do tempo.
Certo. Dentro de tudo aquilo que a IFE já vem estudando e apontando a respeito da necessidade da reforma, essa proposta, ela vem ao encontro desses números? Ela é mais radical do que se poderia esperar, ou ela é mais tranquila do que se poderia esperar, digamos assim?
Olha, o que a gente observa é que a proposta que veio agora do governo Bolsonaro, ela tem inovações em relação à proposta do governo Michel Temer. Por exemplo, a questão das alíquotas progressivas. Isso deve gerar uma economia superior à economia prevista na proposta de emenda à Constituição enviada ao Congresso pelo governo anterior. Agora, em vários pontos elas são similares, como por exemplo na questão da fixação da idade mínima e outras questões envolvendo os benefícios tanto do RGPS quanto do RPPS. É importante destacar também que há uma mudança no cálculo do benefício, né?
Uhum.
Em geral, agora você vai ter 60% da média de 100% dos salários de contribuição. Quer dizer, todas as contribuições que você deu a vida inteira vão ser utilizadas para que se possa calcular o salário de contribuição. Esse 60%, ele vai poder ser acrescido a cada ano adicional de contribuição a partir de 20 anos de contribuição. Então, por exemplo, um indivíduo que fosse aposentar com 25 anos de contribuição e, então, como vai ser calculado o benefício dele? Só de ter os 20, ele já vai ter 60. Mais os 5 adicionais, 5 vezes 2 vai dar 10 anos adicionais. Então, ele teria 70% da média de todos os salários de contribuição que ele deu a vida inteira, desde 94. Então, isso é uma mudança importante também, no sentido de que, independentemente se seja positiva ou negativa, ela vai reduzir ou tende a reduzir o salário médio de aposentadoria. O que se espera, para responder melhor a sua pergunta, é que a proposta, se aprovada, terá um impacto importante no reequilíbrio das contas públicas, sobretudo contendo a evolução do gasto previdenciário, mas agora também com a adoção da alíquota progressiva, com efeitos importantes também do lado da receita.
Uhum. Bom, é uma expectativa de R$1 trilhão, né? De redução.
Sim, o número que o governo publicou é de R$1,67 trilhão, sem contar aquela parte que tem a ver com a questão da inatividade dos militares. O número é bastante elevado. Nós estamos fazendo as contas para checar a cada parcela dessa conta, se ela faz sentido ou não. O que nós sabemos é que, de fato, a economia tende a ser importante, sim, porque as mudanças são bastante estruturais. Agora, nos próximos produtos que aí se divulgar, sejam notas técnicas ou no relatório mensal que vai sair no próximo dia 12 de março, nós vamos entrar mais nessa questão do cálculo do impacto.
Uhum. Bom, a discussão vai acontecer agora aí ao longo dos meses, né? Até o próprio senador Fernando Bezerra colocou aqui que a aprovação, ele calcula que seja lá pelo final de agosto, início de setembro, numa previsão realista, segundo ele. Essa economia que o governo prevê já é levando em conta esse ano de 2019 ou não? Só 2020? Como é que está essa conta?
Não, o que eles divulgaram foi uma economia para os próximos 10 anos, né? Uhum. Então seria uma economia média de cerca de 100 a 110 bilhões por ano. Só que essa questão não é linear, quer dizer, não é igual todo ano. Nos primeiros anos isso tende a ser mais contida, essa economia, uma economia menor, e na metade final desse período tende a ser maior. Quer dizer, os ganhos com a reforma da Previdência, eles são crescentes ao longo do tempo. Justamente porque a mudança das regras de aposentadoria, ela vai demorando um certo tempo para ir afetando a decisão das pessoas de se aposentar, o valor do cálculo do benefício, uma série de outras questões.
Uhum. Bom, uma reforma da Previdência, ela não é única, né? Ela não vai durar para a vida toda. Certamente, dentro de um prazo, ela vai ter que acontecer de novo, outras mudanças vão ter que ser feitas. O que é um prazo razoável para uma reforma da Previdência? Quanto tempo ela deve durar?
Isso é muito difícil de dizer. O importante a destacar é que as regras estão sendo colocadas para lei complementar.
Uhum.
Ou seja, a desconstitucionalização do tema é algo importante, porque vai permitir que alterações futuras possam se dar, ainda de uma maneira difícil, porque é difícil alterar a lei complementar, mas não carimbado na Constituição. Então isso é algo a ser destacado, né? Vale também lembrar que, por exemplo, a fixação da idade mínima não é algo imutável. A própria PEC prevê uma regra de reajuste da idade mínima pela sobrevida. A sobrevida é, para cada idade que a pessoa tem, aquele adicional que ela ainda tem para viver. Então isso é calculado pelo IBGE e vai ser corrigido de tempos em tempos. A idade mínima fixada de 62 anos e 65 para mulher e para homem respectivamente, por meio dessa evolução da chamada sobrevida. Então esses mecanismos para tornar viva de certa forma a regra, eles são inteligentes, porque não deixam fixa a questão, mas elas permitem instrumentos, né, para reajustando isso ao longo do tempo sem necessitar de uma lei ou de uma mudança que dependa do Congresso.
Tá certo. Felipe Salto, obrigado pela sua participação. Uma boa semana.
Eu que agradeço. Boa semana a todos.